Peço ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes. Presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira.
Presente.
Marcos Pinto de Camargo. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva. Presente. Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Convido o vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto para ler uma passagem da Bíblia.
Ação de graças. Dou graças incessantemente por vós ao meu Deus, pela graça que Ele vos concedeu em Jesus Cristo, porque em todas as coisas fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em toda a ciência. Assim foi confirmado entre vós o testemunho de Cristo, de modo que já não vos falta graça alguma, a vós que esperais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo.
Vou ler o artigo 212 do nosso regimento. Recebidos o processo do Tribunal de Contas do Estado, com o respectivo parecer prévio a respeito à aprovação ou rejeição das contas do prefeito, o presidente, independentemente de sua leitura em plenário, determinará sua publicação remetendo cópia à Secretaria Administrativa, onde permanecerá à disposição dos vereadores. Parágrafo 4º. As sessões em que se discutem as contas terão o expediente reduzido a 30 minutos, contados do início da sessão ou do final da leitura da ata, se for o caso, ficando a ordem do dia preferencialmente reservada a essa matéria. Com isso, nobres colegas, senhores e senhoras presentes, nós colocaremos para a votação as moções e os projetos pendentes na próxima sessão, inclusive a moção de louvor à professora Fernanda Guazelli Andréa Félix. Eu peço desculpa aos senhores que estão aqui presentes justamente para essa homenagem, mas é que por se tratar de determinação do nosso código, do nosso regimento, nós temos que segui-lo, então eles estarão prorrogados para a próxima sessão, que seria segunda-feira que vem. Coloco em votação a ata da 12ª sessão ordinária de 2016 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das matérias recebidas.
Projeto de Lei número 35 de 2016. Abertura de crédito especial suplementar, conforme especifica, destinado ao pagamento de ofício requisitório atualização monetária, no valor de R$ 9.353,71, de autoria do Executivo. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei sobre o número 35 de 2016, que objetiva a abertura de crédito especial suplementar para pagamento de ofícios requisitórios e atualização monetária conforme documentos em anexo. Na certeza de podermos contar mais uma vez com a especial atenção de Vossa Excelência e dessa egrégia casa, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 36 de 2016. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2017 e da outras providências. De autoria do Executivo. Senhor Presidente, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação desta Egrégia Câmara Municipal, o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração do orçamento, programa para o exercício de 2017, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e ao artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, discutido em audiência pública durante o processo de elaboração. Observa-se que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o próximo exercício está sendo elaborado de acordo com os programas de governo estabelecidos no plano plurianual para o período de 2014 a 2017 e as novas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo destacar o anexo de metas fiscais para as receitas, despesas, resultado primário, montante da dívida ativa para os três exercícios seguintes, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário e o princípio fundamental das finanças públicas. Por fim, esperando que esse projeto permita uma discussão democrática entre Executivo e Legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017. Aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 37 de 2016. Altera a Lei 4310 de 2013, Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017. De autoria do Executivo. Senhor Presidente, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre a inclusão de nova ação do PPA do exercício de 2017. Ação número 1027, Revitalização do Parque Ecológico, que prevê a construção do Centro de Educação Ambiental, revitalizações de banheiros, quiosques, instalações elétricas e hidráulica, cercamento, caminhos e trilhas, aquisição de equipamentos e mobiliários para o CEA e a compra de um ônibus para transporte de alunos. Por fim, esperando que esse projeto permita uma discussão democrática entre Executivo e Legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência o projeto de lei, lembrando que a matéria de que se trata é de extrema relevância e urgência para o município, razão pela qual requer o trâmite diferenciado de apreciação nos termos do artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 38 de 2016. Transforma área rural em área de expansão urbana conforme especifica. De autoria do Executivo. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o presente projeto de lei que tem por objetivo transformar área rural em área de expansão urbana. Com efeito, É sabido que, por intermédio do artigo 15 da Lei Municipal nº 3935, de 2008, todas as áreas localizadas na zona rural poderão ser transformadas em zona de expansão urbana, por meio de legislação municipal específica em consonância com o artigo 29 do Estatuto da Cidade. Vejamos. Artigo 29. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais poderá ser permitida a alteração de uso de solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. Ademais, é curioso ser destacado que nas proximidades do bairro de Piratuba já existem duas áreas que foram transformadas em zona de expansão urbana, sendo elas Estância Aires, Lei nº 4098 de 2010, e Loteamento Mirantes do Itupararanga, Lei nº 4145 de 2010. Já houve a devida aprovação pelo Conselho Municipal de Política Urbana, consoante demonstramos pela juntada de um autógrafo da ata correspondente. Nesse sentido, e em razão da evidente urgência que o caso reclama, solicitamos que o presente projeto de lei seja apreciado na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Piedade, 28 de abril de 2016. Senhor Presidente, através desta, venho respeitosamente comunicar a Vossa Excelência para que surta todos os efeitos legais e regimentais que deixei as fileiras do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, para me filiar ao Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. Filiação esta ocorrida no dia 2 de abril do corrente ano, consoante cópia em anexo. Aproveito o ensejo para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, vereador Wagner Satoru Momoshima. É com grande satisfação que convido Vossa Senhoria e família para prestigiar a formatura do PROERD 2016, a qual acontecerá no dia 12 de maio do corrente, às 9 horas da manhã e às 14 horas, no Auditório Municipal Rubens Caetano da Silva, Osmar Seto.
Os projetos serão encaminhados à assessoria jurídica da Casa e, posteriormente, às comissões. O ofício e o convite encontram-se na secretaria à disposição dos senhores vereadores. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 21 de 2016. Solicita informações quanto às obras de manutenção na rua Emílio Vieira Cruz. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal, solicitando que nos informe se há prazo estabelecido para as obras de manutenção no asfalto da rua Emílio Vieira Cruz, na Vila Maria. Justificativa. Os moradores locais solicitam um posicionamento do Poder Executivo, uma vez que os últimos alagamentos danificaram o asfalto da referida via, prejudicando o trânsito de pedestres e veículos. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 27 de abril de 2016. Vereador Adilson Castanho.
Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 22 de 2016. Reitera o questionamento do requerimento 10 de 2016. Senhor Presidente, devido à falta de resposta ao requerimento número 10 de 2016 por parte do Poder Executivo, requeiro, obedecidas formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, que seja oficiada a senhora Prefeita Municipal, solicitando que nos informe o porquê do Poder Executivo estar realizando os serviços de manutenção do asfalto em locais em que a Sabesp realizou reparos na tubulação. Justificativa. Tal questionamento necessita de um esclarecimento, uma vez que os serviços de manutenção do asfalto, após reparos da tubulação, são de responsabilidade da empresa de saneamento básico. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 28 de abril de 2016. Vereador Wagner Satoru Momoshima e vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 23 de 2016. Solicita informações à Sabesp, reiterando o requerimento número 10 de 2016. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, que seja oficiado ao gerente da unidade de Piedade da Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo, solicitando que nos envie cópia do contrato celebrado entre a Sabesp e a empreiteira responsável pelos serviços de manutenção do asfalto, cópia da outorga do uso da água e respostas aos seguintes questionamentos. 1. Por que os serviços da referida empreiteira não estão sendo realizados com qualidade? 2. Qual o critério que avalia a qualidade dos serviços executados? Justificativa. Tais questionamentos necessitam de um esclarecimento, uma vez que os serviços de manutenção têm sido alvo de muitas críticas por parte da população, motivo pelo qual solicitamos as informações. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 28 de abril de 2016. Vereador Wagner Satoru Momoshima e Vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Por se tratar de requerimentos semelhantes, eu esclareço que o primeiro foi endereçado à Prefeitura Municipal e esse segundo requerimento diretamente ao diretor da Sabesp. Coloco em discussão o requerimento. Em votação, requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura das indicações.
Indicação número 87 de 2016. Indica a manutenção de nivelar e colocar pedras na estrada que liga o bairro Santos e Paiol. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja feita a manutenção de nivelar e colocar pedras na estrada que liga o bairro Santos e Paiol, próximo à Venda do Juca, até a propriedade do senhor Lucas, no bairro Sarapuí de Cima e as vias transversais. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de maio de 2016, Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 88 de 2016. Indica a colocação de pedras na Rua 11, no bairro do Siriaco. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja colocado pedras na Rua 11, no bairro do Siriaco, pois com a ação da chuva forma muita lama, ficando intransitável. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de maio de 2016, Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 89 de 2016. Indica a colocação de lombada na Rua Santivic, na Vila Maria. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja colocada uma lombada na Rua Santivic, próximo ao número 76, na Vila Maria. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 27 de abril de 2016. Vereador Adilson Castanho.
As indicações serão encaminhadas à senhora Prefeita Municipal. Vereadores inscritos em tema livre. Primeiro, vereador Adilson Castanho. Lembrando que nós temos apenas 7 minutos. E o tempo do senhor seria de 10. Se o senhor quiser fazer uso da palavra, teriam só esses 7 minutos.
Pela ordem, eu mudo para a próxima, para não atrapalhar o andamento. Obrigado.
Tá. Segundo vereador inscrito, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, faça o mesmo questionamento.
Presidente, eu vou só tentar usar os 7 minutos rapidinho, 6 minutos agora, para tratar de um assunto importante. Quero saudar o nobre presidente da casa, saúdo os nobres colegas, vereadores, saúdo a população presente que acompanha a sessão plenária de hoje. Estamos iniciando aí mais um mês de maio, né? Mês de aniversário da nossa querida cidade, que este mês seja aí de grandes oportunidades para a nossa querida cidade. Não, presidente, hoje eu quero tratar sobre a infeliz perda de mais de 6 mil doses de vacinas ocorrida no ambulatório médico de Piedade. A prefeitura vem divulgando que já abriu sindicância na última quinta-feira, dia 28, para apurar o que de fato aconteceu, haja visto que parte das câmeras frias tiveram problemas. Somente os equipamentos com potência 110 volts e outras de 220 que não tiveram problema. Uma situação delicadíssima e que merece toda a atenção, pois já sabemos que existem tecnologias mais modernas no mercado para evitar essas ocorrências, e até o momento a Secretaria de Saúde do município ainda não dispõe desses equipamentos. Isso demonstra uma falta de planejamento da gestão municipal, pois passam governos e ainda não foi solucionado. Foram mais de 6 mil doses de vacinas que tiveram que ser jogadas fora. As doses estavam armazenadas em temperatura acima do ideal. As câmaras frias estavam com 20 graus de temperatura e as vacinas deveriam estar aí entre 4 e 8 graus. A Secretaria de Saúde tem justificado que uma queda de energia pode ter provocado a alteração na câmara onde estavam refrigeradas as vacinas. Veja bem, não, presidente. A gravidade do fato, o lote perdido continha 17 tipos de vacinas, entre eles contra difteria, tétano, hepatite A e B e HPV e febre amarela. Mais uma vez vemos os serviços públicos sem planejamento de atuação. Por mais que a prefeita venha falando que o fato ocorrido não vai prejudicar o atendimento, o fato é que uma situação dessas causa sim prejuízo aos cofres públicos. Imagine quanto recurso público foi jogado fora, descartado junto com a vacina, que foi jogado fora. Imagine que são cerca de 6 mil munícipes que poderiam ter utilizado esses medicamentos, além de tudo, o transtorno que tudo isso trouxe à população. É certo, senhor presidente, que a prefeita Maria Vicentina terá que ter uma postura firme a respeito do fato, buscar uma resposta a essa demanda e também achar uma solução definitiva para que essa situação não ocorra mais. Senhor presidente, estou completando meu mandato nesta respeitada Casa de Leis. Faltam poucos meses. Muitas coisas aqui, vereador Adilson, passamos juntos, né, vereador Norto e a Xuca, que hoje não está aqui, passou mal, em defesa dos interesses públicos. Foram debates, comissões de investigação, reuniões, audiências públicas e tantas ações conjuntas entre os vereadores em defesa da nossa cidade. Falo isso, senhor presidente, porque nos chama a atenção que agora, em período pré-eleitoral, surgem as grandes soluções, mas muitos que apontam tiveram a oportunidade clara de colocar a cidade de Piedade na era do desenvolvimento e da modernização e não o fizeram. Poderiam, inclusive, ter modernizado as câmeras de armazenamento de medicamentos, mas agora aparecem apontando o erro dos outros, como se nada no mandato dele tivesse acontecido. Trago este assunto a esta tribuna, pois chama a atenção, neste episódio da infeliz perda de mais de 6 mil doses de vacina, o posicionamento crítico vindo do ex-prefeito Jeremias, que em rede social critica a atual gestão com os seguintes dizeres: é lamentável essa perda de 6 mil doses de vacina em Piedade. Pelo que consta, por sorte, o lote de vacina que será usado na campanha da vacinação contra a gripe, que acontece ou aconteceria no sábado, ainda não havia chegado e não foi perdido. De qualquer forma, fica aqui o registro do descuido e o prejuízo aos cofres públicos. Falo isso porque o ex-prefeito Jeremias aponta o erro dos outros, mas esqueceu de que em seu governo, mais precisamente em junho de 2012, foram mais de 1.000 testes de diabetes jogados no lixo porque estavam com prazo de validade vencido. Na época, muitos pacientes precisando do material e os testes foram descartados e o dinheiro público, mais uma vez, foi jogado no lixo. Mais uma vez, o prejuízo da população acaba sendo usado de oportunidade para políticos abrirem espaço no cenário pré-eleitoral e, de alguma forma, tentar angariar apoio em cima do sofrimento do povo. Infelizmente, e essa prática que traz e que faz com que o povo fique desacreditado na política, não, presidente. É importante relembrar ainda de que, no final da gestão anterior, após ter sido derrotado pela atual prefeita Maria Vicentina, por sua negligência naquele governo, no período de transição, no início do mês de dezembro de 2012, não houve empenho na manutenção do refrigerador da merenda, mesmo tendo conhecimento do fato. Naquela ocasião, quase 2 toneladas de merenda acabaram no lixo, foi para o descarte. Na época, foram calculados cerca de 10 mil refeições perdidas e logo no mês de janeiro de 2013, início do atual governo, a bomba estourou na mão da gestão da atual prefeita Maria Vicentina. É justo, senhor presidente, o ex-prefeito Jeremias depois que terminou seu governo, em 2012, nunca teve posicionamento público sobre as dificuldades da nossa cidade. Nesses últimos anos, não trouxe sequer um posicionamento, uma ideia, uma proposta para contribuir com a cidade. Ficou anos escondidos dos problemas. Agora, em vias das eleições municipais, reaparece mostrando o erro dos outros, mas se esquecendo dos seus próprios erros. Erros graves que ocorreram em seu governo. Agora ressurge, no momento eleitoral, utilizando as dificuldades que a cidade passa para reaparecer no cenário político. Digo isso, senhor presidente, pois está aí o período eleitoral, período em que a população tem que estar atenta aos movimentos políticos eleitorais, pois quem quer, de fato, contribuir com nossa cidade, faz isso sem interesse político ou sigla partidária, mas faz isso porque tem foco na cidade e no desenvolvimento da cidade. E não posso deixar também de ilustrar melhor que nessas perdas de material, remédios, alimentos, ocorrem há anos na prefeitura. Isso mostra claramente a falta de planejamento e organização na gestão pública. Vejam bem, em junho de 2007, o jornal Folha de Piedade trazia matéria completa, relatando a falta de organização no ambulatório médico. Na ocasião, o prefeito era o senhor José Tadeu de Rezende. Em visita feita pelos vereadores da época, encontraram remédios vencidos e armazenados junto com medicamentos que estavam sendo entregues à população. Terminando, viu, meu presidente? E mesmo com esse fato, a gestão pública da época, conduzida pelo ex-prefeito Tadeu, não organizou, não planejou e os erros continuam a acontecer até hoje, pois em fevereiro de 2008, a CREMESP, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, divulgou um relatório onde apontava 14 irregularidades no ambulatório médico, onde, entre eles, contava remédios com data de validade vencida e ainda naquela ocasião foram encontrados até instrumentos como sondas e cânulas com validade de esterilização fora do prazo. Meu presidente, o mais grave é que em 2008, o CREMESP já vinha apontando em seu relatório a ausência de qualquer... Estou terminando, presidente. A ausência de qualquer controle de qualidade na central de esterilização, a falta de termômetro na geladeira, onde ficavam guardados medicamentos, limpeza insuficiente e inadequada. Terminado, meu presidente. Era só, meu presidente, para relatar essa situação caótica ocorrida nesses últimos dias. Já terminei, meu presidente. Obrigado.
Consulto os novos colegas, podemos dispensar o intervalo regimental, passar diretamente para a ordem do dia. Estamos na ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 8/2016, autoria da Mesa da Câmara. Aprova as contas da Prefeitura Municipal de Piedade relativas ao exercício financeiro de 2013. Leitura dos pareceres.
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parecer. Prefeitura Municipal de Piedade, exercício de 2013, Prefeita Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Advogados Mar de Lemos da Silva e Milena Guedes Correia Prando Santos. Procurador de Contas, João Paulo Giordano Fontes. Vistos relatados e discutidos os autos, acorda a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 17 de novembro de 2015, pelo voto dos conselheiros Renato Martins Costa, relator, Dimas Eduardo Ramalho, presidente, e Edgar Camargo Rodrigues, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, emitir parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura, exceção feita aos atos pendentes de apreciação por este Tribunal. Determina a UR9 que proceda à formação de expediente próprio a fim de verificar e acompanhar a compensação previdenciária realizada em 2013. Outro sim, determina que a Secretaria da Receita Federal do Brasil seja cientificada imediatamente a respeito da compensação previdenciária indicada no item B5.1, encargos, folha 33 a 35. Presente na sessão, o Procurador do Ministério Público de Contas, José Mendes Neto. O processo ficará disponível aos interessados para vista e extração de cópias, independentemente de requerimento no cartório do Conselho Relator. Publique-se. São Paulo, 1º de dezembro de 2015. Dimas Eduardo Ramalho, presidente. Renato Martins da Costa, relator. Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Trata-se de análise de contas da Prefeitura Municipal de Piedade, exercício de 2013, nos termos do inciso 50 e inciso 3 do artigo 61 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piedade, São Paulo. Em análise do parecer do conselheiro Renato Martins Costa, do Tribunal de Contas, destacamos os seguintes itens. 1. Planejamento das políticas públicas. Falta de indicadores e metas físicas na LDO que permitam avaliar a sua eficácia e efetividade. Falta de elaboração do plano de gestão integrada de resíduos sólidos. 2. Lei de acesso à informação e lei de transparência fiscal. Ausência de criação do serviço de informação ao cidadão. Falta de divulgação dos repasses a entidades do terceiro setor. Informações de procedimentos licitatórios e ações governamentais na página eletrônica. 3. Controle interno. Falta de regulamentação e elaboração de relatórios periódicos. 4. Resultado da execução orçamentária. Superávit de 4,06%. Abertura de créditos adicionais, transferências, remanejamentos e transposições correspondentes a 21,23% da despesa prevista. 5. Dispêndios com pessoal. 41,41% da receita corrente líquida. 6. Aplicação no ensino. Destinação de 25,26% das receitas de impostos ao ensino global. 7. Despesas com saúde. Aplicação de 27,85% das receitas de impostos em ações e serviços do segmento. 8. Renúncias de receitas. Lapsos relativos ao acompanhamento de receita de precatórios a receber. 9. Encargos sociais e compensação de créditos previdenciários. Compensação de créditos relativos ao INSS são não amparados em decisão administrativa ou judicial transitada em julgado. Contratação da empresa Castellucci Figueiredo e Advogados Associados Limitada para recuperação e compensação de créditos previdenciários e outras efetuados indevidamente junto à Receita Federal do Brasil a título de contribuição previdenciária. É o relatório. Do voto do relator. Considerando os apontamentos do relatório supracitado, considerando que, embora existam diversas irregularidades, destacamos principalmente o apontamento do Ministério Público de Contas em seu parecer, as folhas 98 e 99, que diz respeito à irregularidade na contratação de empresa para compensação não homologada de encargos previdenciários INSS no montante de R$ 5.022.543,71, bem como o pagamento de R$ 935.470 a título de honorários à contratação. Examinado em expediente próprio, processo Tribunal de Contas 2197-009-14 e recomendado ao acompanhamento da Receita Federal do Brasil. Considerando o resultado positivo e regular dos itens ensino, Fundeb, magistério, pessoal, saúde, transferências ao legislativo, execução orçamentária, resultado financeiro, remuneração dos agentes públicos, ordem cronológica de pagamentos e precatórios, diante dessas considerações e de acordo com o parecer do Tribunal de Contas, voto pela aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Piedade no exercício de 2013. Sala das Comissões, 27 de abril de 2016. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, relator. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Piedade, pelo voto dos vereadores Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente e relator, Nelson Prestes de Oliveira e Marcos Pinto de Camargo, emite parecer favorável às contas da Prefeitura Municipal de Piedade, relativas ao exercício de 2013, nos termos do voto do relator, ficando ressalvados os atos pendentes de julgamento pelo Tribunal de Contas. Sala das Comissões, 28 de abril de 2016. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente e relator, Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente, Marcos Pinto de Camargo, membro. Projeto de Decreto Legislativo número 8 de 2016. Aprova as contas da Prefeitura Municipal de Piedade relativas ao exercício financeiro de 2013. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas anuais da Prefeitura Municipal de Piedade, relativas ao exercício financeiro de 2013, conforme parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Processo do Tribunal de Contas, número 001845/2613. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 28 de abril de 2016. Norton Yoshio Nakayama, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, primeiro secretário. Nelson Prestes de Oliveira, segundo secretário.
Em discussão, projeto de decreto legislativo.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, peço dispensa das formalidades e já entro na discussão do projeto de decreto referente às contas da prefeita Maria Vicentina no ano de 2013. O relatório que a gente elaborou dentro da Comissão de Finanças e Orçamento deixa claro aí a forma como a gente se posicionou no voto também, e mostra várias ressalvas que foram feitas ao ano, ao exercício de 2013, e várias ressalvas, inclusive, que a gente já tratou aqui, quando a gente foi ver a falta de elaboração do plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Isso aqui teve requerimento de minha autoria no ano de 2014, e no ano de 2015. Então, não foi só 2013 que isso aqui não estava sanado. Nas contas vindouras do parecer, né, do Tribunal de Contas, virão certamente a continuidade dessas ressalvas, porque até hoje a Diretoria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente não foi capaz de fazer esse plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Algumas questões que, na leitura mais aprofundada do parecer, a gente viu que há também um pedido da prefeitura, uma resposta da prefeitura no próprio processo aqui, sobre, por exemplo, o plano de saneamento básico municipal. Então, algumas questões que estavam já respondidas e atendidas pela prefeitura e que tinham sido apontadas, a gente acabou nem colocando no relatório como um todo. A gente colocou os principais itens que não haviam sido sanados durante o processo que tramitou essa prestação de contas aí. Tem várias questões aqui, questões de comunicação, transparência fiscal, acesso à informação, divulgação de repasses a entidades do terceiro setor, licitações, ações governamentais disponíveis na página eletrônica, falta de controle interno, precisa ter um controlador interno, tanto a Câmara quanto o governo executivo. E a gente vê que, no que se refere à Constituição, o município atendeu bem ao disposto lá, na questão de superávit, na questão de gastos com pessoal, na aplicação ao ensino público, os 25% que estabelece a Constituição foram atendidos, a destinação do Fundeb, do Fundo Nacional de Educação, despesas com saúde, atendeu e com sobra, ao também disposto na Constituição, e algumas coisas como renúncia de receitas, fala que falta de acompanhamento em receita de precatórios a receber. Só que o principal aqui, que a gente viu, que foi, inclusive, objeto de um processo em separado, de um processo que está correndo em paralelo a esse no Tribunal de Contas, apontado, inclusive, pelo Ministério Público de Contas, é a questão da contratação da empresa de advogados Castellucci, Figueiredo e Advogados Associados, que resultou no não recolhimento de encargos do INSS pela prática de compensação não homologada de créditos, bem como pagamento de R$ 935.470 a título de honorários à contratada. Isso só em 2013, porque se a gente for pegar o que foi pago também em 2014, o que a Prefeitura gastou em honorários com a empresa chega a R$ 1.625.470. Então, com certeza, na próxima prestação de contas, aí para a próxima legislatura, quem estiver aqui na Câmara e for apreciar as contas de 2014, vai ver lá também gastos com honorários a esta empresa. E eles destacam a existência de um processo em separado, que está aqui a numeração dele, dentro do Tribunal de Contas, para melhor análise dos indicativos de terceirização ilícita de atividade típica estatal e da legalidade da contratação decorrente da inexigibilidade de licitação. Então, por isso que eles destacaram e eles criaram um processo em separado para analisar essa compensação de encargos sociais que foi feita pela Castellucci Figueiredo e que dispensou a licitação e fez um serviço terceirizado de forma ilícita, como é mencionado aqui. Embora tenha todos esses agravantes, o parecer do Tribunal de Contas vem pela aprovação. E como não pode deixar de ser, a gente aqui não faz esse trabalho técnico que o Tribunal de Contas faz. A gente faz a atuação política aqui. E, mesmo tendo vários agravantes, a gente vota pela aprovação desse parecer. Porque, na maior parte dos itens analisados e dos itens de importância maior, que são o ensino, a aplicação do 100% do recurso do Fundeb, o gasto com o magistério, o gasto com o funcionalismo, com o pessoal da prefeitura, o gasto, a aplicação na saúde, as transferências ao legislativo, a execução orçamentária que foi superavitária, houve superávit em 2013, o resultado financeiro, portanto, remuneração dos agentes políticos, ordem cronológica de pagamentos e precatórios. Tudo isso houve resultado positivo e foi feito de forma regular. Então, é especialmente por isso que a gente vota pela aprovação dessas contas de 2013, embora a gente ressalve aqui no nosso parecer e no voto também que existe esse processo em separado, esse processo paralelo, no Tribunal de Contas para analisar a contratação dessa empresa Castellucci Figueiredos e os gastos, né, o não recolhimento aí de R$ 5.022.543,71 no ano de 2013. Então era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Continua em discussão.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Felizmente, venho mais uma vez a essa tribuna se tratando das contas públicas do nosso município. Desde já digo que o meu voto é contrário à aprovação. Eu respeito muito o parecer desta casa, o trabalho desenvolvido, mas é um posicionamento pessoal e justifico de tal forma que votei contrário às contas do ex-prefeito por uma das ressalvas no qual apontei nesta casa e passados seus anos veio a condenação. Esses dias atrás ele foi condenado a uma multa, acho, de 10 mil reais, alguma coisa assim. Por que que digo isso? Nós, vereadores, estamos nessa casa e não bate o trabalho do Tribunal de Contas com a nossa vereança. Essa é a grande verdade. Nós estamos no ano de 2016 votando o primeiro ano das contas da atual gestão. Então nós, alguns candidatos à reeleição, ninguém sabe se volta ou não, mas na grande maioria não terá oportunidade de apreciar as contas dos últimos 3 anos, né, que vai ficar aí, 2014, 15 e 16. Né? Então a gente não tem essa garantia. O caso Castelucci, para mim, é um caso muito bastante complicado, né, e outras coisas que a casa vem apontando. Embora eu entenda que foi feito as aplicações na saúde, na educação, as obrigatoriedades, mas isso a gente sabe que ela é atendida, porque caso não for atendido no primeiro ano, já não recebe o repasse. Então, é o mínimo que uma administração tem que fazer. Mas nós temos que melhorar e muito a questão da aplicação, do andamento dentro do nosso município. Já a gestão do prefeito Jeremias teve problema, gestão do prefeito Tadeu teve problema, e essa gestão apresentou problemas também, está aqui a ressalva, já no primeiro ano. Né? E a gente sabe que o primeiro ano é o ano que se inicia, e o andamento, o grande andamento das coisas, as contratações de empresas e assim por diante, vem a partir do segundo, terceiro ano. Então, certamente, haverá aí inúmeros apontamentos do Tribunal de Contas e nós não vamos ter mais esse poder de avaliar. Né? Espero que quem assumir, quem vier após aqui, tenha a preocupação, porque isso é o futuro de um município. Né? O Tribunal vem apontando, vem acontecendo as condenações, nós, homens públicos, muitas das vezes deixamos os mandatos, perdemos ou saímos por vontade própria, mas a responsabilidade nos acompanha até o último dia da nossa vida. Essa é a grande verdade. Então, peço desculpa, respeito o posicionamento de todos, mas deixo declarado aqui o meu voto contrário às contas.
Continue a discussão.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, bem, essa conta foi muito apreciada. Desculpe que às vezes estou com um problema, fiz uma cirurgia e estou com um aparelho na boca, não vai sair muito bem a conversa, mas eu vou procurar fazer vocês entenderem bem. Então nós sentamos, seu vereador Cláudio Marquinhos, e vimos que veio com ressalva. Mas foi tudo com ressalva, mas aprovado pelo Tribunal de Contas. Agora digo aos senhores, cara, pessoas técnicas que vivem nisso daí, aprovar uma conta com poucos erros, com ressalva, é caso, às vezes, você votar contra? O que está acontecendo? Então, eu tenho... Fui o que foi analisado, tenho aqui completamente certeza nisso aqui, que temos que votar a favor, porque no principal cargos, coisa assim, foi muito bem sucedido. Agora, errar, diga para mim quem que não erra. Todos nós temos erro. E isso daqui eu tenho certeza que vai ser corrigida pelo erro que está fazendo. Eu não sei por que não votar. Cada um tem opinião, mas eu digo aos nobres colegas vereadores, quem somos nós, às vezes, para votar contra um projeto que veio mais de 90% favorável? Então, senhores e senhoras, senhores vereadores, esse projeto aqui é claríssimo. Eu já passei vários, já reprovei contra de prefeito aqui nessa casa. Mas quando você tem coisa completamente ilícita, que não tem condição, que veio de lá de cima, que o tribunal não aprovou, aí sim, aí foi analisado e eu votei a contra. Mas votar contra um documento desse aqui, eu acho que é perca de tempo. Nós vereadores, temos que ser conscientes que temos que aprovar esse documento, porque já veio aprovado lá assim. Então, peço aos nobres colegas vereadores, e o meu voto já foi, assinei, dei o parecer favorável e continua favorável.
Continua em discussão.
Dispenso as formalidades, não, presidente. Só queria atentar algumas situações. Vereador Nadaleto foi muito firme, foi muito boa a sua fala, explicou todo o processo, eu acompanhei o processo de perto, até pela preocupação do caso Castelluz. A Vossa Excelência, que relatou tudo isso, foi muito bem explicado, mas eu queria me atentar, para não ficar repetitivo, ao caso Castelluz, principalmente, que tem aí, na verdade são três processos administrativos. O Tribunal de Contas, ele aprova as contas com ressalva, com processo apartado, no caso Castelluz. Então, nós vamos aprovar as contas. Esse caso apartado, ele segue ainda em processo de apuração, né? Então, ele segue em processo de apuração, que foi exatamente o que aconteceu em outras situações, da onde veio ser apontado depois, né? Agora há pouco tempo que acabou saindo aí finalizada a situação. Outro processo que corre, até para a gente poder explanar bem, é o criminal, que corre no Tribunal de Justiça. Então, aí já são dois casos que uma empresa terceirizada causou para a Prefeitura, né? Então, você tem aí um apontamento no Tribunal de Contas, que segue apartado das contas. Você tem um caso criminal correndo no Tribunal de Justiça, que foi hoje a Prefeita réu, né? Abriu-se o processo no Tribunal de Justiça. E você tem um que é o administrativo, que corre em instâncias da Receita Federal no alto escalão aí da justiça. Então são três processos para um contrato, de repente mal feito pela administração, que veio a causar esse tumulto todo, né? Então nós vamos votar as contas da prefeita. Eu vou manter meu voto, como fiz nas últimas contas do ex-prefeito, onde tinha o processo apartado, nós votamos pela aprovação, apontando a questão aí do apartado. Então nós mantemos o voto. Essa é uma justificativa, até porque o todo do processo o vereador Nadaleto fez de uma forma bastante, bastante interessante aí, colocando os pontos, né? Então nós vamos votar pela aprovação.
Continua em discussão. Coloca em votação o projeto de decreto legislativo pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Projeto de decreto legislativo aprovado pela maioria com um contra. Não havendo mais projeto em pauta e nem vereadores inscritos em explicação pessoal, agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite. Declaro encerrada a presente sessão.